E agora é aquele momento da participação da Pastoral Operária da Diocese de Santo André com o quadro A Classe Trabalhadora aqui no nosso programa. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem. Aqui dentro do programa A Voz da Diocese, vamos novamente, nós aqui da Pastoral Operária da nossa Diocese de Santo André, trazer a nossa mensagem para você, trabalhador, você, trabalhadora, neste quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Este quadro traz informações que interessam a todos e todas nós, interessam muito a nós que somos da classe trabalhadora, interessam a todas as pessoas, mas principalmente a nós que somos trabalhadores e trabalhadoras do dia a dia, na vida, em qualquer local em que você esteja, as pessoas que vivem do trabalho. E hoje vamos falar de alguma coisa que nós vemos hoje muito presente nos noticiários, em tudo que está por aí, que são essas questões ligadas à corrupção. Certo que antigamente não se via muito políticos presos, você vê hoje, não é? Governadores, deputados estão presos. Isso, de certa forma, é bom. Não que a gente goste que a pessoa esteja presa. Ninguém deveria estar, mas se errou, tem que prestar contas ao povo e à justiça, né? E hoje vemos, antigamente não tinha isso, políticos presos, até empresários, esses grandes da Odebrecht, né? Grandes empresários, o próprio Eike Batista preso, a gente não via isso antes. Isso é um grande sinal também de justiça. E sobre isso, nós queremos falar um pouco, porque isso aparece muito. Mas, embora algumas dessas pessoas, esses corruptos, estejam presos, ainda continua muito. A gente traz aqui um alerta, realmente, hoje, para dizer que ainda continua muito essa questão da corrupção, da ambição, dos gastos exagerados. Muitas pessoas ainda que erram muito, e isso cria muita injustiça e cria um mundo de desigualdade enorme, né? Não queremos aqui trazer coisas tristes nesse quadro, mas nós precisamos saber do que acontece. E por que saber? Ah, mas eu já sei que roubaram tanto e estão presos. Então, mas, na verdade, tem coisas, tem dinheiros diante dessa crise financeira que se fala que não tem dinheiro no Brasil, que falta. Mas, diante dessa crise, tem dinheiros aí que não estão sendo utilizados. E isso, o que causa? Isso causa uma injustiça que, na verdade, está acontecendo, que é a retirada dos direitos dos trabalhadores, sendo retirados, veja aí, proposta de aposentadoria que só piora a nossa vida de trabalhadores, proposta de retirada de pensões, né, de direitos que já tínhamos conquistado anteriormente, e além de retirada dos direitos de quem está trabalhando, de quem está aposentado, ainda retirando também algumas entidades filantrópicas e sociais, retirando o dinheiro dessas entidades. Sabia disso? Pois é. Vamos ler aqui uma carta falando dessa questão de uma irmã que mandou uma carta falando que as entidades dela estão sendo retiradas, não tem mais apoio, porque dizem que falta dinheiro. Mas nós vamos ver o seguinte. Na verdade, tem no Brasil dinheiro que não é utilizado. Ah, como assim? Exatamente. Por exemplo, existem muitas empresas que devem para o país, sonegam impostos. né? Sonegam impostos. E entre essas empresas que sonegam impostos estão alguns bancos, olha, que não pagam imposto, gente, sabia disso? Bancos, multinacionais, grandes empresas. Segundo dados do Banco Mundial, esse dinheiro atinge 860 bilhões. Sabe lá o que é isso? 860 bilhões. Estou repetindo até para você poder acreditar, porque realmente é inacreditável. E o Brasil, o governo do Brasil não cobra esses sonegadores de impostos, que são grandes, que têm dinheiro para pagar os impostos, mas não pagam. E essas empresas que não pagam os impostos, em geral, nem são cobradas. Eu ouvi nessa semana, viu, Genivaldo, na rádio, que, inclusive, muitos bancos e empresas multinacionais devem para a Prefeitura de São Paulo também, da cidade de São Paulo, e não pagam. E essa dívida de impostos chega a 34 bilhões. Olha só, dizem que falta dinheiro, mas cobra então o que é devido. Para nós, trabalhadores, nós temos que pagar o imposto. Aliás, nem dá para não pagar, porque já vem descontado em tudo. Então, já vem descontado todos os impostos. E aqueles que não vêm, se nós não pagarmos, aí cortam de nós, né? Cortam luz, cortam água. E se não pagamos o imposto da casa, já pensou? Que coisa grave. Corremos o risco até de perder a nossa casa. E essas grandes aí, e esses dados não somos nós que estamos inventando, não. São estudos do Banco Mundial. Veja só. Então, e diante disto, existe o outro lado. Existe um lado em que está se cortando as coisas. E cortando de onde? De quem precisa. Aqui nós temos uma carta da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, né? Essa carta da irmã Inês, falando da questão de que está se retirando dinheiro da filantropia. Então, ela diz assim, a irmã Inês, né? Irmã Inês Vieira Ribeiro, presidente da CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil. E ela fala assim, em nome da CRB Nacional, que representa mais de 35 mil religiosas e religiosos que ele escrevou, faço com o coração entristecido, por mais uma vez os interesses de poucos solaparem os direitos de muitos, especialmente de crianças e jovens mais pobres e vulneráveis. Literalmente querem nos tirar as migalhas. E são pessoas que não têm passado muito transparente, diz a irmã. Justamente algumas dessas pessoas, né? Que às vezes fazem até corrupção e têm coragem de tirar o dinheiro de instituições que atendem crianças e jovens pobres e vulneráveis. Ela escreve essa carta em 8 de março deste mês, né? 8 de março, e conta assim que nos próximos dias estará sendo discutida e talvez votada pelo Parlamento a reforma da Previdência, no qual o governo busca alterar a Constituição Federal por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Além, né, disso, dentro dessa reforma, os representantes do povo, os deputados e senadores, querem extinguir o direito à filantropia, a que muitas instituições beneficentes e de caridade têm direito. Trata-se de uns efeitos colaterais de contornos imprevisíveis que tal emenda produzirá contra os pobres dessa nação, no presente e no futuro. Caso as entidades filantrópicas percam o incentivo que têm, né? Centenas ou milhares de escolas, hospitais, universidades, centros sociais, centros de atendimento às pessoas necessitadas Então, milhões de pessoas serão privadas de atendimento digno e humanitário, que é feito pelas entidades filantrópicas, e passarão para a rede pública. E nós sabemos que a rede pública já é abarrotada. Mesmo assim, mesmo sendo abarrotada, deveria atender bem as pessoas. Mas não atende, né? E se vierem mais pessoas que são atendidas por essas entidades filantrópicas, aí é que fica muito cheio e vão dizer que não é possível atender, vai ser aquela desculpa. Então, a irmã Maria Inês Vieira Ribeiro faz essa denúncia de que está se tirando os recursos das entidades filantrópicas.
E vamos a uma página musical do CD do Décimo Fecacri. Vamos ouvir o Socorro do Planeta.
O planeta saturado agoniza dia a dia, e o pretenso progresso torna a vida vazia. Mares, rios e lagoas repletos de detritos, a terra pede socorro, atende, escute o grito. As matas destruídas de forma rude e fria, morrem os animais, canta triste a cotovia. Peixes já são escassos, prenúncio de fome e terror. A terra pede socorro, escute o grito de dor.
O respeito à natureza deve ser a cada dia mais e mais valorizado, para tudo não ser destruído e se tornar nostalgia. A terra chora cansada, com a alma em agonia.
Preservada, livre da ganância humana, respeito à natureza.